ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12:30. Céu claro, temperatura de 28 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, 15 de agosto de 2016, feriado em BH de dia de Assunção de Nossa Senhora. Poliana Okimoto é bronze para o Brasil. A atleta conquista terceiro lugar na maratona aquática e eleva a presença brasileira no ranking. À tarde tem Fabiana Saraiva e Arthur Zanetti na disputa pelo ouro na ginástica artística. A Olimpíada mais gay da história. Participação de atletas gays, lésbicas e bissexuais assumidos na Rio 2016 dá maior visibilidade à comunidade LGBT. E mesmo na festa da diversidade, preconceito deu as caras nas Olimpíadas. Federais temem parada de atividade se governo cortar mais verbas. Redução de orçamento pode colocar em risco programas de pós-graduação e assistência estudantil. No caso da UFOP, em Ouro Preto, previsão é de 18 milhões de reais a menos em caixa. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Rio 2016.
Manhã Olímpica começou com bronze para a brasileira Poliana Okimoto na maratona aquática. Ela ficou em quarto lugar na prova, mas a francesa Aurélie Miller, que havia chegado em segundo lugar, foi desclassificada por ter segurado a italiana Rachele Bruni na batida no pórtico. Com isso, Poliana subiu para o terceiro lugar. É a primeira vez que o Brasil vai ao pódio nessa modalidade em uma Olimpíada. Agora o Brasil soma 7 medalhas nos Jogos. Ontem também foi dia de conquistas para o Brasil. Teve a prata de Diego Hipólito na ginástica, no aparelho solo, e o bronze de Arthur Nori na mesma competição. Outro resultado bom do Brasil na manhã de hoje foi a classificação de Isaquias Queiroz na canoagem C1 de 1.000 metros. Ele conquistou o melhor tempo e ganhou com facilidade a bateria classificatória. A grande final, valendo medalha, será amanhã. No boxe, Robson Conceição garantiu no domingo sua vaga na final da categoria peso ligeiro de até 60 quilos após derrotar o cubano Lázaro Álvares na semifinal. Com pelo menos a prata garantida, ele volta ao ringue amanhã, quando vai tentar uma inédita medalha de ouro para o Brasil na modalidade. Vamos falar agora dos esportes coletivos. As meninas do vôlei de quadra venceram mais uma, foram 3-0 contra a Rússia na noite de ontem. E a classificação, portanto, garantida para as quartas de final. A China será a próxima adversária. No vôlei de praia, as duas duplas femininas do Brasil já estão nas semifinais. Agatha e Bárbara vão enfrentar a dupla norte-americana Walsh Ross por uma vaga na final, enquanto Larissa e Thalita pegam as alemãs Ludwig e Walkenhorns. Ao contrário de outros eventos esportivos de grande porte, como as Olimpíadas de Londres 2012 e as Olimpíadas de Inverno de Sochi, na Rússia, a Rio 2016 está sendo considerada a Olimpíada mais gay da história, título de extrema importância para a comunidade LGBT, que vem conquistando maior visibilidade. Mesmo assim, ainda faltam exemplos de atletas trans. O preconceito também bateu as portas na Vila Olímpica e a diversidade da Rio 2016 teve de enfrentar o histórico de preconceito e de LGBTfobia do Brasil. Sobre esse assunto, eu conversei com o Roberto Reis, professor da UNA e coordenador do projeto UNA-se contra a LGBTfobia. Acompanhe! Levantamento do site norte-americano Outsport revela que a Rio 2016 é a Olimpíada mais gay da história. São listados pelo menos 49 atletas LGBT assumidos e 3 treinadores, mais do que o dobro das Olimpíadas de Londres 2012. Isso num país ainda preconceituoso, numa área como o esporte, onde esse assunto muitas vezes é considerado tabu. Professor Roberto Reis, como é que o senhor avalia a visibilidade da participação de atletas LGBT nas Olimpíadas? Por que essa visibilidade num evento como esse, ela é necessária, ela é importante?
Essas Olimpíadas, elas se tornam um marco, na verdade. forte, né? Assim, pela presença LGBT no evento como um todo. Eu acho que já na abertura a gente teve a presença de 3 mulheres transexuais que estavam guiando aquelas bicicletas decoradas, e foi um momento que de lá para cá a presença LGBT apareceu bastante. Se a gente faz a comparação com as Olimpíadas de Inverno de Sochi, que foi na Rússia, há uma discrepância muito grande. Na Rússia, né, em que lá há leis que proíbem livre manifestação de afeto, a proibição de parada LGBT, postura mais repressiva em relação aos LGBTs, a pauta LGBT ela aparecia num sentido negativo, né? A perseguição, a protestos, pessoas presas, atletas que boicotaram justamente por causa dessa legislação. No Rio é o oposto. A gente vê uma celebração da diversidade, né, uma representatividade. Agora, é interessante, porque o Brasil ele traz uma contradição, né? Então, embora haja uma representatividade grande, por outro lado, a gente traz números assustadores, né? Por exemplo, o Brasil é um país em que mais se mata travestis e transexuais no mundo. Ou o número de LGBTs assassinados em 2015 foi de 318 por crimes de ódio. E a gente vê uma escalada também de discursos opressivos na mídia, né, por alguns setores da sociedade. Então, eu acho que as Olimpíadas, primeiro, é muito importante essa representatividade, né, eu acho que mostra que esse público existe, está aí, está em todas as esferas, e mostra uma contradição mesmo da sociedade brasileira, né, que em alguns momentos há o espaço, em outros momentos a gente vê a questão da violência muito marcada.
Agora, professor Roberto, para a comunidade LGBT, o que significa um atleta se assumir gay, lésbica, bissexual num evento como esse? É mostrar que a diferença de gênero e a diferença de orientação sexual, que ela não pode ser levada, ser entendida de forma alguma como obstáculo.
É importante nessas Olimpíadas é mostrar realmente assim, que o esporte deve acolher todas as pessoas, né? Então, a gente pode pensar que não apenas pensando o esporte como um ponto de partida, mas em outras áreas também, né? Então, a gente poderia pensar, olha, uma ausência que a gente percebe nesses jogos são a presença de pessoas transexuais, né? A gente tem falado muito, assim, nas competições de homens gays, mulheres lésbicas, mas em relação às pessoas transexuais, ficou mais principalmente ali no evento de abertura. Agora, a gente pensar em termos de como que a gente vai trazendo essa questão para a sociedade é importante porque dá visibilidade. As pessoas LGBT estão na sociedade e, portanto, merecem ser vistas, debatidas e serem acolhidas em todos os espaços. O esporte é um dos lugares para a gente poder pensar na academia, na própria família, né, em que ainda não existe, na política, né, a gente tem eleições vindo aí. A questão LGBT vai ser um tema importante, mas em termos de representatividade, nós ainda temos poucas pessoas, né, concorrendo a cargos públicos. Então é importante a gente pensar o esporte como essa metáfora para uma sociedade mais aberta, né?
Agora, professor, é a Olimpíada mais gay da história, se discute muito a diversidade, a liberdade sexual, mas o preconceito também deu as caras mais uma vez. A gente teve um caso do jornalista estrangeiro que se passou por gay, marcou encontros com atletas na Vila Olímpica, depois expôs todos eles, né, em uma reportagem, muitos deles não assumidos, ou de países onde ser gay é considerado um crime, ou seja, foi realmente uma invasão de privacidade.
Exato. Esse caso jornalista é principalmente uma questão ética, faltou ética para lidar com o assunto. E eu acho que, na verdade, leva para a gente repensar um pouco, assim, como a imprensa no mundo e no Brasil tem tratado essa questão. Né? Então, como tem tratado a questão LGBT? Eu, de um modo geral, eu vejo que é um desconhecimento. Né? Então, assim, o assunto ainda está sendo pautado, traz interesse, mas eu não vejo um aprofundamento na discussão. Né? Então, quais são as complexidades disso? Quando ele traz a exposição desses atletas, ele está trazendo como algo exótico, inusitado, né? Algo que não deveria ser esperado. Esse tipo de abordagem, ele é ofensivo, ele é invasivo, né? Porque a questão da orientação sexual das pessoas diz respeito a elas, a não ser que elas optem, né, para discutir isso publicamente.
Bacana, professor Roberto Reis, agradecemos mais uma vez sua participação aqui na UFMG Educativa.
E eu que agradeço, muito obrigado pelo convite.
Associação.
Meio-dia 40. Ministério da Educação define regras para ocupação de vagas remanescentes da edição do segundo semestre do FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. Podem concorrer os estudantes que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2010, com média geral mínima de 450 pontos e que não tenham zerado a redação. Além disso, é preciso ter renda familiar mensal bruta de até 3 salários mínimos. As datas de inscrições ainda não foram divulgadas. Nesta edição, 294 mil alunos se inscreveram para 75 mil vagas oferecidas. O MEC ainda não informou quantas delas foram preenchidas. Reitor da Universidade Federal de Ouro Preto se encontra nesta terça-feira com o secretário de Educação Superior do MEC. A intenção é discutir os cortes orçamentários que podem pôr em risco a gestão da universidade e de outras instituições federais de ensino no país. As informações ao vivo com Maria Dulce Miranda. Maria Dulce, boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. Caso os cortes sejam confirmados pelo MEC, a UFOP vai ter uma redução de 18% no valor de custeio, que representa 18 milhões de reais, e de 41% o investimento, ou seja, 5 milhões. O corte pode representar um pé no freio para o crescimento vivido pela universidade nos últimos anos por conta do REUNE, o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais. Para ter uma ideia, na última década, a UFOP registrou aumento de 60% no número de docentes e de 120% nas matrículas de graduação. Para evitar um dano ainda maior nos próximos anos, já que o financiamento é proporcional ao número de vagas, a instituição vai priorizar a graduação, a extensão e a pós-graduação. Mesmo assim, a previsão é de dias difíceis, já que a universidade só vai poder gastar em 12 meses o suficiente para a gestão de apenas 10 meses. É o que afirma o pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento da UFOP, Rodrigo Bianchi.
Imaginar que no ano que vem nós teremos 2 meses a menos, é lógico que nós vamos ter que priorizar e algumas das ações nossas não serão priorizadas. A graduação, a extensão e a pós-graduação são grandes prioridades para a gente. A universidade hoje tem cerca de 13 mil estudantes de graduação, 2 mil estudantes de pós. Então a nossa prioridade são essas pessoas. Vamos fazer com que essa consolidação do processo que veio com o REUNE, que trouxe esses números importantes para a universidade com graduação e pós-graduação, tem que ser priorizados. Pagamento de bolsas, pagamento de pessoal, manutenção dos laboratórios é a prioridade máxima da nossa instituição atualmente.
Mas a UFOP não é a única universidade a sofrer com os gastos. De acordo com o levantamento do Estadão, o governo federal prevê cortar até 45% dos recursos previstos para investimentos nas universidades federais em 2017, na comparação com o orçamento deste ano, o que significa cerca de 350 milhões de reais a menos em investimentos para 63 federais, na comparação com os 90 milhões previstos para o setor neste ano. Em sua página na internet, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior avalia o cenário de cortes como preocupante e que o orçamento anunciado é insuficiente para as despesas essenciais. Mesmo com essa previsão negativa de insumos, a expectativa não é de parada das instituições, mas de uma reversão dos cortes, como explica o pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento da UFOP, Rodrigo Bianchi.
Espero que esse quadro seja revertido. Nós vamos ter que fazer o máximo esforço possível para captar recursos externos ao próprio MEC, junto ao Ministério do Esporte, Ministério da Cultura, ações de descentralização, e trabalhar contra esses cortes na Lua. Em outras palavras, não se corta aquilo que se quer priorizar. Então, uma vez que a educação é uma prioridade desse governo, não se deve cortar isso. Então, nós vamos trabalhar sempre nessa expectativa da reversão desses cortes e que chegar 2017 e 31 de dezembro, poder fechar o ano coerente com aquilo que é proposto para as universidades federais do país.
Em nota, o MEC informa que a previsão orçamentária para 2017 é de 6 bilhões e 700 milhões de reais, mesmo valor de 2016. E que o orçamento contingenciado é uma previsão que normalmente não atinge o valor previsto. A pasta afirma ainda que, diferentemente de anos anteriores, o orçamento de 2017 será cumprido em sua integralidade. O MEC diz ainda que, na gestão anterior, as instituições federais de ensino sofreram um corte de 31% e que a gestão do governo interino de Michel Temer resgatou a execução orçamentária para as instituições federais de ensino em 15%, ampliando em 1,2 bilhão o orçamento deste ano. Gustavo?
Obrigado pelas informações, Maria Dulce Miranda. 12:45, vamos voltar a falar de Olimpíada.
Quiz Olímpico.
Hora do quiz olímpico, vamos ver se o pessoal tá afiado. Ó, segundo país mais populoso do mundo, a Índia já conquistou 26 medalhas na história das Olimpíadas. Dessas, 9 foram de ouro, das quais 8 foram conquistadas em uma única modalidade. Você sabe qual modalidade é essa? Hóquei da grama, opção número 1, letra A, opção A, hóquei de grama, opção B, canoagem slalom, opção C, canoagem de velocidade, opção D, badminton. A resposta você confere no final do segundo bloco do Jornal UFMG. A gente vai para um rápido intervalo, na volta, último dia para que partidos políticos registrem candidaturas de concorrentes a vereador e prefeito.
Jornal UFMG.
Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira. Sábado às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do
conhecimento. Jornal UFMG. Eleições 2016.
Último dia para que partidos políticos registrem as candidaturas de seus concorrentes a vereador e prefeito para escolher as eleições municipais deste ano. Mesmo sendo feriado hoje em Belo Horizonte, o Tribunal Regional Eleitoral está aberto para receber os pedidos. Aqui na capital, 8 concorrentes já registraram candidaturas para prefeito. São eles: Délio Malheiros pelo PSD, João Leite pelo PSDB, Alexandre Calil PHS, Luiz Tibé PT do B, Maria da Consolação PSOL, Reginaldo Lopes pelo PT, Rodrigo Pacheco pelo PMDB e Sargento Rodrigues pelo PDT. Paulo Lamarck da Rede desistiu da candidatura de prefeito e vai ser vice na chapa de Calil. Já os registros de candidatos a vereador chegam a 693, de acordo com o TRE. E a partir de amanhã, a propaganda eleitoral está permitida.
Economia.
Analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central projetam um aumento da inflação de 7,2% para 7,31% em 2016. Para o ano que vem, está mantida em 5,14%. Os dados são do Boletim Focus desta segunda-feira. Já a previsão para a economia de recuo de 3,2%. Para o ano que vem, os analistas mantiveram já uma previsão de crescimento. Então, 3,2% de recuo para esse ano. Para o ano que vem, os analistas ouvidos pelo Banco Central projetam um crescimento do PIB de 1,1%. Receita Federal libera hoje o crédito bancário relativo ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2016. Estão sendo liberadas também restituições dos exercícios de 2008 a 2015, que deixaram a malha fina. A consulta ao lote está disponível em www.receita.fazenda.gov.br.
Rio 2016.
Em ano de Jogos Olímpicos, muito se discute sobre qual será o legado esportivo para diversas áreas do Brasil. Vamos nos ater à educação. As escolas públicas brasileiras carecem de infraestrutura, mas na metade delas não oferece quadras esportivas para a prática esportiva e também a inclusão social dos alunos. Faltam também programas de incentivo ao esporte de alto rendimento. Temas da coluna de educação de hoje com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes. Eu conversei com o professor pela manhã. Acompanhe. Saiu recentemente uma pesquisa que tenta associar a prática esportiva com a disponibilidade de quadras em escolas da rede pública. A pesquisa, com base em dados do censo de 2015 diz o seguinte: 6 em cada 10 escolas de educação básica não têm quadras de esporte. E aí, professor, a gente sempre ouve dizer que para a gente formar atletas a gente tem que ter esse incentivo desde a escola. E como o senhor avalia os números apresentados pela pesquisa, professor?
Nesse momento das Olimpíadas, sempre aparece esse tipo de dados mostrando dimensões importantes da realidade brasileira, e nesse caso especificamente a questão da escola. Porque há uma expectativa sempre anunciada de que a escola pode ser o celeiro de atletas, né? Mas eu acho que se a gente distancia um pouco dessa coisa imediata das Olimpíadas, dos dados que sempre aparecem, a gente pode pensar a questão da ausência de quadras como parte da dificuldade estrutural da escola pública brasileira. Porque assim como falta quadra, as pesquisas revelam também que parte significativa das escolas brasileiras não tem biblioteca. Parte significativa não tem água, nem luz direito. Então, há uma dimensão estrutural de que é das condições de funcionamento da escola pública no Brasil e a sua precariedade. Apesar de termos melhorado nos últimos anos bastante, ainda é uma escola precária, como denunciam cotidianamente os professores brasileiros. Agora, outra questão que eu acho que há que se distinguir também é o esporte na escola, esse esporte importante como prática importante no interior da escola, seja porque tem uma dimensão de desenvolvimento físico das crianças, isso permite a socialização das crianças e adolescentes, seja porque faz parte da nossa cultura, o esporte, né, sobretudo do século XX, mas esse esporte é aquele esporte que a gente fala que é de inclusão das crianças, do direito ao esporte, do direito à cultura. Então todas as crianças têm direito ao esporte. Nesse sentido, o esporte na escola não pode se transformar nessa ideia de um lugar onde vai formar atleta para o esporte de alto rendimento. É importante que o país tenha uma política de esporte de alto rendimento, mas não se pode confundir isso com a questão da prática esportiva na escola, que deve ser necessariamente uma prática de inclusão de todos e não de seleção de alguns, né?
Agora, o senhor falou da diferenciação, da gente pensar a prática esportiva na escola, mas também pensar a questão do alto rendimento. Às vezes o professor nota algum talento em determinado estudante, mas não sabe como proceder.
Não sei, eu acho que o professor não é um treinador esportivo, né? Apesar de que recentemente todo mundo fala que o treinador é professor, né? E tem até propaganda falando para respeitar o professor como os atletas respeitam os seus treinadores. É uma subversão da realidade nossa do dia a dia. Mas eu acho que é importante a gente frisar. Muitas vezes se fala dessa questão do esporte do alto rendimento, das Olimpíadas, como fosse um momento de congraçamento entre os povos. Na verdade, isso, sobretudo nas últimas décadas, não tem sido essa a situação das Olimpíadas. As Olimpíadas se transformaram num grande negócio, num grande espetáculo, em que se envolve muito dinheiro, muito recurso. Eu acho que essa dimensão, a gente não pode ter a ingenuidade de que a Olimpíada é esse lugar onde as pessoas se encontram, se reúnem, o espírito olímpico. O espírito olímpico é muitas vezes, em boa parte, muito mais uma coisa falada do que praticada. Quem assistiu o jogo de futebol Brasil e Colômbia outro dia sabe do que eu estou falando. Quer dizer, é muito mais uma questão da competição em si, inclusive extremamente violenta no jogo de futebol, do que propriamente congraçamento. E nesse sentido, eu acho que a ideia de treinar, de praticar um esporte de alto rendimento, de criar uma infraestrutura, é algo que tem que ser levado em conta nesse contexto. Ou seja, num contexto de investimento público, e eu acho que sobretudo privado, para os atletas nacionais. Isso é diferente das políticas que eu acho muito interessantes que haviam sido implantadas, de você permitir o treinamento de certos atletas, de certos grupos, etc., com recursos públicos, com as bolsas, etc. Então, acho que é um terreno onde necessariamente, eu acho que tem que se conjugar o investimento do Estado com a iniciativa particular. Sem essa ideia de que as Olimpíadas é o momento da gente se mostrar, é um momento de congraçamento. As Olimpíadas não são definitivamente esse lugar, mas é parte da nossa realidade. Acho que com isso a gente tem que conviver e tem que se discutir, inclusive, com os atletas, tem que se discutir com a população os investimentos nessa área. Não é algo que deva ser feito única e exclusivamente comandado, por exemplo, pelos cartolas esportivos. Esses nada mais querem, em boa parte, do que transformar sempre e sempre o esporte num grande negócio.
Muito bem, professor Luciano Mendes, obrigado mais uma vez. A coluna de educação volta na segunda-feira da semana que vem.
Isso mesmo, até a semana que vem. Uma ótima tarde para você e para todos os nossos ouvintes.
Quiz Olímpico.
Agora a resposta do nosso quiz olímpico à pergunta. Segundo país mais populoso do mundo, a Índia já conquistou 26 medalhas na história das Olimpíadas. Dessas, 9 foram de ouro, das quais 8 foram conquistadas numa única modalidade. Você sabe qual é? A, hóquei de grama; B, canoagem slalom; C, canoagem de velocidade; D, badminton. E a resposta correta é A, hóquei de grama. Os indianos são craques na modalidade, que já rendeu ao país 11 medalhas, sendo 8 delas douradas, o que coloca a Índia no topo do ranking da modalidade. Glória que é sustentada pelo excelente desempenho da seleção entre os Jogos de Amsterdã, em 1928, e Melbourne, em 1956, quando conseguiram uma incrível sequência de 6 títulos consecutivos. Mas nos últimos anos, os indianos perderam a hegemonia e não chegaram ao ouro há 36 anos. Um dos arquirrivais da Índia na modalidade é o vizinho Paquistão, que ganhou o título em 1960, tirando dos indianos a possibilidade do hépta seguido. Índia e Paquistão também são adversários em questões geopolíticas, já que as duas nações disputam a região da Caxemira, que atualmente pertence aos indianos, e por causa disso já se enfrentaram em 3 guerras. Até hoje, há conflitos separatistas por lá. Com mais de 1.250.000.000 de habitantes, a Índia é o segundo país mais populoso do mundo, atrás somente da China. A capital é Nova Delhi. Para um país considerado tão grande, o desempenho da Índia nos Jogos Olímpicos, com apenas 26 medalhas conquistadas em toda a história da competição, é considerado fraco. Mas uma das explicações é que os indianos têm esportes próprios, que praticamente só existem por lá, e acabam não dando muita importância para as Olimpíadas. São modalidades como Kalaripayattu, uma arte marcial que tem influências da Ayurveda, forma ancestral de medicina holística, e das danças dos guerreiros Kerala. Já nas vilas do interior do país, os indianos ficam de olho. É numa outra disputa, as Olimpíadas Rurais. Entre os esportes praticados estão, olha só, rolamento de pneu e corrida de carroça. Outra paixão da Índia é o cricket, modalidade que até existe em alguns outros lugares, mas não integra o programa olímpico. No Rio, são 120 indianos classificados. Meio-dia e 58, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta, a gente volta a falar da Rio 2016, tem atualização do quadro de medalhas, almanaque olímpico, e também a gente traz o abre e fecha do feriado em BH.
Jornal UFMG.
A cada 2 segundos, um paciente no Brasil vai precisar de uma transfusão de sangue. Até o fim deste comercial, cerca de 15 pessoas precisaram de sangue. Com seu sangue, você pode salvar 3 delas.
Se você tem entre 18 e 65 anos e pesa mais de 50 quilos, não deixe para depois. Doe sangue.
UFMG Educativa. Toda doação é bem-vinda.
Jornal UFMG.
Abre e fecha.
Abre,
fecha.
Abre, fecha.
Abre e fecha no feriado.
Vamos saber então como que vai ser o funcionamento de alguns serviços hoje, feriado em Belo Horizonte, de dia de Assunção de Nossa Senhora. Restaurantes populares estão fechados, só reabrem amanhã. BH Resolve, atendimento também só retorna amanhã. Limpeza urbana, coleta de lixo ocorre normalmente em toda a cidade. Parques e zoológicos estão todos abertos normalmente. Saúde e postos estão fechados hoje, reabrem amanhã. Serviços como SAMU e unidade de urgência atendem 24 horas por dia. Transporte. Linhas da BH Trans circulam com quadro de horário de domingo e feriado. Compras, comércio de rua, shoppings e supermercados estão autorizados a funcionarem hoje na capital.
Rio 2016.
Em 10 dias de Jogos Olímpicos, 19 recordes mundiais foram quebrados em 5 modalidades esportivas. Em uma delas, no ciclismo de pista por equipes femininas, a marca recorde foi superada 4 vezes em 2 dias. Já a equipe masculina de perseguição britânica quebrou o recorde mundial 2 vezes no mesmo dia. Destaque para o atletismo. Foram 2 quebras de recorde. O sul-africano Wade Van Niekerk fechou a final dos 400 metros rasos em 43 segundos e 3 centésimos e a etíope Almaz Ayana concluiu os 10 mil metros em 29 minutos, 17 segundos, 45 centésimos. Agora vamos saber a programação da tarde da Rio 2016, tem chance de medalha para o Brasil. Então, olho no campeão olímpico, Arthur Zanetti, que disputa a final das argolas em busca do bi, e Flávia Saraiva, que busca inédita medalha feminina pela ginástica artística. Isso vai ser na parte da tarde, a partir das 14h. Onde também tem chance de medalha é às 20h, na final do salto com vara masculino, com a presença de Thiago Braz. Já o vôlei masculino tem uma decisão de vaga na segunda fase contra a França, e a seleção masculina de basquete pega Nigéria por uma vaga nas quartas. Tem também disputa por uma vaga nas quartas no polo aquático feminino, com partida contra os Estados Unidos às 12h15. A disputa por medalha ainda na vela, na classe laser, com o brasileiro Robert Scheid. Bom, e depois dos bons resultados das duas duplas de vôlei de praia feminino, que já estão nas semifinais, hoje tem o vôlei de praia masculino. Bruno Schmidt e Alisson enfrentam os Estados Unidos, valendo vaga para as semis. Hora de conferir mais uma página da história dos Jogos Olímpicos.
Almanaque Olímpico.
As Olimpíadas já foram alvo de terrorismo no passado. Nos Jogos de Munique, em 1972, 11 israelenses foram sequestrados e assassinados posteriormente pelo grupo terrorista palestino Setembro Negro. A tragédia ficou conhecida como Massacre de Munique. A competição foi suspensa por 34 horas. Já em Atlanta, em 1996, outro ataque deixou 2 mortos e 112 feridos após a explosão de uma bomba em uma área de shows e eventos culturais próxima a locais que receberam as provas olímpicas. O incidente gerou uma onda ainda maior de críticas aos jogos, já que a presença de 36 mil soldados e do FBI não impediram o ato terrorista. O então presidente norte-americano Bill Clinton prometeu tomar todas as medidas necessárias para proteger os atletas. 3 horas após a explosão, o Comitê Olímpico Internacional garantiu, por meio do seu vice-presidente, a continuidade dos jogos. No dia seguinte, as competições realizaram normalmente, após 1 minuto de silêncio em cada uma das instalações.
Bom, aproveitando sobre esse almanaque olímpico que citou sobre a questão do terrorismo, nesse fim de semana teve uma cerimônia no Rio em memória dos 11 integrantes da delegação israelense que foram mortos no atentado em Munique, em Alemanha, 1972. Foi a primeira vez que acontece durante uma Olimpíada um reconhecimento oficial em memória de vítimas dos 11 israelenses que foram mortos durante esse atentado na Alemanha. 1h04, a gente já está acabando o Jornal FMG, mas antes vamos fazer uma atualização das medalhas.
Quadro de medalhas.
Quem lidera o ranking das medalhas é os Estados Unidos, 26 de ouro, 21 de prata, 23 de bronze, totalizando 70. Em seguida, a Grã-Bretanha, 15 de ouro, 16 de prata, 8 de bronze, totalizando 39. Depois a China, com 15 de ouro, 14 de prata, 17 de bronze, totalizando 46 medalhas. O Brasil está na 30ª colocação do ranking, são até agora 7 medalhas, tem 1 de ouro, 2 de prata, 4 de bronze, a última delas conquistada agora em a pouco pela Poliana Okimoto na maratona aquática. E agora 1h05 termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe a gente também nas redes sociais, twitter.com/ufmgeducativa e facebook.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Carlos Carmigliatti, Samuel Souza e Maria Dulce Miranda, edição e apresentação de Gustavo Cunha, coordenação técnica Judson Porto, a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma ótima tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.